Então nós conseguimos vir aqui e é uma grande bênção rever, matar a saudade. E Deus é muito bom. Então nós estamos celebrando de verdade aí a data de casamento. Estamos muito felizes sobre essa possibilidade. Aproveitamos também para visitar a mãe dela em Ribeirão Preto. Mas a viagem é bem curta, mas queremos aproveitar bastante, então ficamos muito felizes. Ontem já tivemos um momento muito especial de ouvir sobre a história, né, da igreja. Então nós já curtimos bastante, não só aquilo que nós ouvimos, mas também a presença, né, de todos que estiveram aqui ontem à noite. E fico também muito feliz pela presença do pessoal do Hell Park, que hoje em dia já tem o culto de manhã, né? Então, cada vez que eu venho para cá, é um conflito interno que eu passo, mas é muito bom ver todo mundo aqui. E aqueles que talvez estejam visitando aqui pela primeira vez ou depois de muito tempo, sejam muito bem-vindos, é muito bom ver vocês. Como é aniversário da igreja, eu gostaria de compartilhar uma história. Talvez vocês podem um ou outro se relacionar com essa história. Daniel estava lendo o jornal no café da manhã, quando a Cris vem e dá um abraço muito forte para ele. Fica meio suspeito, né? Desconfiado, e pensa, puxa, ela está me dando esse abraço. E aí ela também diz para ele, Daniel, querido, aposto que você não lembra que dia é hoje. Ele olha para ela assim, lógico, querida, eu sei que é qual dia é hoje. Mas aí ele volta a ler o jornal. Daniel vai para o trabalho, ele fica pensativo, ele pensa, puxa, na verdade, não tenho nem ideia que dia é hoje. Ele fica pensando, será que é o dia do nosso casamento? Aí, né, ele não tem dúvida, ele liga para a floricultura, então encomenda um buquê de flores, de rosas vermelhas, 7 rosas, o número da perfeição, né? Então pensou, puxa, tenho que realmente fazer alguma coisa especial hoje, no dia do casamento. Aí o dia passa, no almoço, ele fica pensativo, ele fica na dúvida, puxa, será que as flores são suficientes para um dia tão especial assim? Eu vou passar aí na loja e ele compra uma coleira, né? Uma correntezinha de ouro com um coraçãozinho. Chegando ali no trabalho, ele pede para o motoboy, leva esse presente para casa. Aí a Cris já recebeu as flores, né? Recebe a correntinha. E aí ele chega no final do dia, ele diz assim, poxa, eu vou passar na Cacau Brasil e eu vou pegar um chocolate suíço, só para garantir. Quando Daniel chega em casa, adivinha quem já está ali, né, na porta da casa com um sorriso desse tamanho, aguardando o queridão. E quando ela vê o chocolate suíço, ela corre, né, e dá um abraço e fala para ele, querido, você é o máximo, você é maravilhoso. Ele diz assim, yes, acertei em cheio. Né? Aí ela diz assim, esse é o melhor dog day, né, happy dog day da minha vida. Então ele encheu, né? Ele acertou, mas infelizmente foi uma bênção. Então qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá bom? Nós celebramos de verdade, né, o dia de 60 anos, aniversário da igreja. É algo muito especial. E sempre nesses momentos de aniversário são marcos, são momentos de reflexão, de pensar, de celebração. E ontem à noite nós já tivemos essa oportunidade, mas nós também precisamos lembrar, e nós lembramos ontem, que na verdade o autor, né, dessa história que foi escrita ao longo desses 60 anos é Deus. Então quando nós celebramos um aniversário de igreja, celebramos a fidelidade de Deus com a gente, comigo, com você, que faz parte dessa história. E eu lembro de Lucas 4, né, que fala da missão de Jesus. Ele é a referência, ele é que nos sustenta, que escreve a história. E aí nós lemos no versículo 15 a 21, o Senhor, Jesus dizendo, o Senhor me deu o seu Espírito Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Eu gosto muito dessa declaração de Jesus sobre a sua missão, que vem lá do Antigo Testamento, porque essa declaração de missão, ela fala de impacto, de mudança, de transformação de vida. E quando nós olhamos a visão da Igreja Evangélica Livre em São Paulo, nós vemos aí, ela é o quê? Uma igreja presente, olhando para a eternidade. Então, a igreja, ela está muito interessada em ser relevante no seu contexto. Ela quer ser inspiradora, ela quer fazer uma diferença no seu contexto imediato. Então, nós precisamos sempre lembrar que Jesus, em Filipenses 2, ele fala de sua missão, né, de vir e entregar a sua vida, de servir ao próximo, de se esvaziar. E essa missão também é nossa. Ou seja, nós não vivemos só para o nosso próprio bem, mas o sentido da nossa vida, o sentido da história da igreja, da razão de existência da Igreja Evangélica Livre, é de sermos um espelho, sermos Cristo para outros, para o mundo. E hoje, de fato, o impacto da Evangélica Livre em São Paulo não é só local, ela é mundial. É muito bonito ver o que Deus faz com a sua igreja. Eu queria falar um pouco, compartilhar um pouco sobre um texto que nós encontramos em Hebreus 12. Porque eu acho que esses primeiros três versículos de Hebreus 12 nos ajudam, nos acompanham, né, nesse momento especial de celebração de 60 anos. No versículo 1, bem no início, nós lemos assim: nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. O autor dos Hebreus, ele está ciente que a fé, ela é uma fé comunitária, ela é uma fé compartilhada, imitada e transmitida de uma geração a outra. Então você tem, na verdade, uma história de vidas dedicadas ao Senhor, né? Deus escrevendo história com muitos indivíduos que formam uma multidão. E ontem nós podíamos ver isso aqui, né? Quem esteve aqui ontem, as fotos, os relatos da história, era bem claro, me lembrou muito desse versículo. Uma multidão de testemunhas que estão ao nosso redor, que nos antecederam. E essa palavra testemunha significa que você pode só testemunhar, quando você só testemunha quando outros percebem, né, essa mensagem que você está transmitindo. Então, a fé cristã, ela é uma fé real. E ela é real por quê? Porque ela é vivida, ela é experimentada. Se você tem se a sua fé está meramente baseada em conceitos, outros não vão perceber. Você pode até discutir, você pode ter um debate, você pode discutir aquilo que você, as suas convicções, mas se você não vive essas convicções, você nunca poderá ser uma testemunha. Então, quando nós lemos aqui essa multidão de testemunhas, nós sabemos que eram pessoas que viviam uma fé contagiante, uma fé que inspira. Então, aqui surge a pergunta, talvez o próximo slide. Eu queria colocar essa pergunta nessa manhã. Como, então, podemos continuar a despertar a motivação? Como podemos nos tornar uma fonte de inspiração na vida daqueles que vão nos seguir? Então, talvez, daqui em 10 anos, nós queremos celebrar história, né? Só que se nós não vivermos, nós não permitimos que Deus escreva a sua história comigo, com você, dificilmente alguém vai, né? Nós vamos poder chegar em 2000 e... vai ser o quê? 29... 2029, para celebrar os 70 anos da história que Deus escreve com a sua igreja. E se nós vermos o capítulo 11, então o capítulo anterior de Hebreus, eu acho que esse capítulo é quase que uma introdução a esses primeiros três capítulos no versículo do capítulo 12, que falam, que apresentam esse testemunho, a característica desse testemunho, dessas testemunhas, que era uma fé que realmente transformava, que impactava, que fazia uma diferença. Então, em casa, você pode, eu não posso ler, porque o tempo não vai bastar, mas nós lemos aqui um relato de pessoas que viviam pela fé, e essa fé realmente transformava o seu mundo. E então, quando nós falamos sobre história da igreja, sempre nós temos que falar sobre, lembrar também das vitórias, né? Celebrar as conquistas, aquilo que Deus fez através da nossa vida, e talvez da vida daqueles que nem estão mais com a gente. Então, lembramos hoje de manhã os 60 anos de história que Deus escreveu, né? As vidas transformadas, o impacto da fé. E sempre, como nós cantamos hoje na música, um aspecto quando você olha para o passado e você vê as conquistas na sua vida, as vitórias, o teu coração se enche com gratidão. Gratidão é um aspecto fundamental da fé cristã, porque ela nos leva a sermos capazes de nos alegrar, de realmente reconhecer momentos onde Deus fez uma diferença na nossa vida, onde Ele fez algo que somente Ele pode fazer. Só que muitas vezes nós somos muito ingratos, porque nós parece que estamos muitas vezes cegos para essa realidade. A gente tem uma visão muito negativa, pessimista. A gente olha para as coisas que não funcionam bem, para as coisas que a gente não tem, as coisas que a gente não realizou. E assim nós chegamos até a nos tornamos cristãos depressivos. Né? Pessoas que não têm alegria, não conseguem se alegrar, e como consequência, não são pessoas que celebram. São sempre pessoas com cara triste, né, que reclamam, pior ainda, né, que reclamam não só da sua própria vida, mas também da vida dos outros. Mas por que que nós celebramos tão pouco na nossa vida? Nos falta, e eu acho que isso é o que talvez os outros que não conhecem a Deus, nossos vizinhos, eles talvez olham para a nossa vida e dizem assim, qual a diferença? Porque não há celebração, não lembramos, não temos uma visão para aquilo que Deus faz. Então, quando nós abrimos um momento de testemunhas na igreja, é muito difícil, né? Achar alguém que venha para frente para testemunhar o que Deus fez na sua vida na última semana. Aí a pessoa vem para frente e conta uma história de 20 anos atrás. Por quê? Eu acho que esse é um grande desafio. Quando nós olhamos, né, esse é o momento de celebrar, nós precisamos não só aqui celebrar de uma forma genérica, mas realmente começar a agradecer a Deus. Talvez você não participou desses 60 anos, mas pense, começa a pensar, puxa, o que aconteceu na minha vida na última semana? Quais são alguns motivos de celebração ao que Deus fez na minha vida ou na vida de alguém que está próximo de mim? Então, nós temos vários motivos de celebração na nossa história. Por exemplo, o Real Parque, a comunidade, a plantação dessa comunidade. Nós temos aí o Happy Dog Day, né? Que nós temos. Queremos alcançar o bairro. Temos a movimentação do foco global. Temos o Murielsp, que tem sido um impacto muito forte. Temos agora cada homem um guerreiro, né? Que eu só estou ouvindo assim, os homens estão vibrando. Provavelmente as esposas estão vibrando ainda mais, né? Vendo essa mudança. Então, nós temos aí o vôlei, né, das mulheres, talvez o futebol também. Nós temos movimentação, nós temos atividade, onde pessoas são impactadas. Então, participe desses motivos, dessas iniciativas que Deus está levantando no meio da igreja. E às vezes não é fácil, né? Não é fácil a gente continuar. A gente muitas vezes desanima, porque a gente não valoriza aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. O apóstolo Paulo, ele fala dessa necessidade de persistir, de continuar. E esse foi um traço que nós identificamos ontem à noite aqui, essa persistência, né? Impressionante quando você vê as fotos e ouve as histórias, a perseverança daqueles que, né, vieram antes de nós, ou que ainda estão aqui, né? E Paulo diz em Filipenses 3:12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado. Então Paulo sabe, eu estou na caminhada, eu estou na corrida, eu não cheguei ainda. E podemos mostrar aí a próxima. É difícil de dizer aqui, de ver aqui. Quando nós estamos morando agora em Orlando, né, na Flórida, por causa do trabalho da Maura, que ela recebeu um trabalho lá. E quando nós mudamos para casa, lá onde nós moramos, a casa era uma mata, era muito bagunçada. Então, os moradores anteriores não cuidavam da casa, do jardim. E a gente ficou incomodados com isso. E nós ouvimos que também os vizinhos não gostavam dessa situação. E quando apareceu ainda uma cobra, aí a gente ficou bem preocupado. Aí a Maura deu uma pressãozinha, né? E aí, coitado, eu tive que realmente trabalhar muito. Então, eu tive que realmente limpar esse jardim. E, de repente, os vizinhos olhando e dizendo, puxa, que bom que nós temos vocês como vizinhos. Né? Então, isso já modificou o nosso relacionamento com a vizinhança. E um dia de manhã, toca a campainha e aí está diante de mim a presidente do condomínio. E aí eu olho assim, tem uma placa, não sei se vocês conseguem ver ali, uma placa ao meu lado esquerdo, que diz assim, Jardim do Mês. Aí eu fiquei muito constrangido, nem sabia onde enfiar a cara, porque eu estava realmente envergonhado, não sabia. Ela diz assim, olha, Dimas, como vocês se esforçaram tanto, né, para transformar esse jardim, nós decidimos, né, como diretoria, que vocês merecem. Foi uma vitória, né? É muito bom. Então, nós precisamos celebrar essas vitórias. Eu acho que a gente mal celebrou, né? A gente estava tão envergonhado, sem jeito, mas nós precisamos aprender a celebrar as vitórias. É algo trivial, né? Mas é um exemplo. Só que o que acontece? Às vezes você tem até uma placa assim, e eu olhando, pensei assim, cheguei, resolvi, né? Mas de repente você vê as ervas daninhas, você vê a mata, né, crescendo, é muito úmido lá, chove muito, e eu fiquei meio que desesperado, eu percebi, não cheguei, isso aí vai ser uma caminhada, né? Então às vezes a gente se descansa nos nossos louros, né? Naquilo que a gente conseguiu. E a gente, de repente, desacelera, a gente fica até paralisado pelo sucesso. A gente não celebra o sucesso, mas a gente se descansa nele. A gente se contenta com ele. E muitas vezes nós precisamos nos perguntar, na minha vida cristã, até onde eu talvez vivenciei vitórias na minha vida, conquistas, superações, né? Talvez até curas, milagres na minha vida, e agora eu descansei, eu esqueço dessa vitória. Então, se lembrar de vitórias nos ajuda a realmente dizer assim, puxa, isso foi especial na minha vida, eu preciso continuar, eu preciso cultivar isso. Então, vitórias na nossa história são realidades, não devemos só olhar as grandes vitórias, mas olhe as pequenas vitórias. Quando você namorava, né, você que é homem casado ali, quando você namorava, lembra aí o que você fez para conquistar a gata? O que você fez? Loucuras, né? Que você fez, e aí, de repente, você conquistou, e aí, de repente, relaxa, né? Consegui, cheguei. É o meu troféu, né? E a gente relaxa, de repente, e se a gente não cuidar, todo esse sonho, ele vira um pesadelo. Isso é na vida também. Então devemos celebrar essas vitórias. E sucesso nos olhos de Deus não depende, não é aquilo que nós fizemos, nós realizamos, mas é o que nós nos tornamos. Isso não é algo que é um estágio, é um processo de crescimento. Sempre crescemos, nós nunca paramos de crescer. Então, só assim podemos também ser uma inspiração para outros, para os filhos, né? Quando o filho vê que o pai está relaxando, né, e talvez até maltratando a esposa, ele vai criar algumas conclusões. Ele vai aprender disso. Então, esse é o primeiro ponto. Precisamos celebrar as nossas vitórias quando olhamos para a história. Segundo ponto, precisamos crescer com as lutas, porque nem sempre só vivemos bem, né? Na onda. Nem sempre só estamos ali surfando na onda do sucesso. Muitas vezes há dificuldades, lutas, adversidades. E aqui em Hebreus, se nós lemos o capítulo 12, versículo 2, diz assim: ele, está falando de Jesus, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se desanimem, não se cansem, nem desanimem. Então nós devemos olhar para Jesus, por exemplo dele, porque ele também sofreu. Ele passou por lutas, ele passou por vales na vida dele. E ele é um exemplo para nós. Em capítulo 11, novamente, vamos voltar ao capítulo anterior, não só fala de vitórias, mas quando você lê a partir do versículo 35, você de repente lê não só das pessoas que pela fé conquistaram o mundo, mas que sofreram tremendamente. Por quê? Porque depositaram a sua fé em Deus. Foram pessoas que passaram por questões muito complicadas. Leia esses versículos, e a gente vai ver que, na verdade, aquilo que muitas vezes é pregado por ali, que você crê em Deus, tudo vai bem, que não é a realidade. Na verdade, o Evangelho nos ensina que fé, ela é provada. Você só vai ter fé quando você percebe a soberania de Deus sobre a sua vida, a força e o poder de Deus na sua fraqueza, quando você menos consegue, né? Quando você não tem fé. Eu quero mostrar uma foto aqui. Esse é o Nick, com certeza vocês já ouviram falar dele, né? Ele é crente, mas ele nasceu desse jeito ali, sem pernas, sem braços, e ele diz ali, ele hoje dá palestras, né, motivacionais, e é uma grande inspiração para todo aquele que está em dificuldades. Então olhe para esse cara, ele está surfando, né? Então olha a superação. E ele diz: algumas feridas saram mais rapidamente quando você continua caminhando. Então ele diz assim: não desista. Abacuque fala sobre isso, né? Nós podemos perder, nós podemos sofrer, mas nunca vamos negociar, não vou abrir mão desse Deus. E aí, é aí nessas dificuldades, nesses vales, quando nós somos sustentados pela graça de Deus, e o apóstolo Paulo diz isso, né? Ele recebe a afirmação de Deus, né? Que a graça, a minha graça basta, a minha graça te dá força. E quando nós pensamos na história, nós sabemos também que temos aqui na nossa família pessoas que estão sofrendo, estamos orando por elas, né? Sabemos do Mateus, que está passando por situações muito difíceis de saúde, Celina, Geni, a Kika e muitos outros que estão passando por dificuldades, uma fase de vida muito difícil, e nós estamos orando. Então, são situações que Deus permite na nossa vida, mas sempre nós podemos confiar, Ele está aqui, Ele nos carrega, né? Vocês conhecem esse poema, né? das pisadas, né? Na areia, nos momentos difíceis, você olha para trás e só vê uma pisada, e aí você entende, foi ali que Deus me carregou. Foi nesses momentos mais difíceis, que muitas vezes você acha que eu fiquei sozinho, abandonado, é quando Deus te sustenta. Isso é muito, muito importante. Um ourives, que quer realmente trabalhar um metal ou ouro, o que ele faz? Ele aquece, né, esse material. A tal ponto, né, a ideia é purificar esse material. Então, como é que ele sabe que o ouro ou o metal ele está puro? Quando ele começa a ver a sua imagem, né, na superfície desse material que ele está trabalhando. E esse eu acho uma figura muito linda também para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Dificilmente nós vamos crescer na nossa vida ou nós vamos até ser exemplos de inspiração, né, para a vida de outros, mostrando que a fé ela é real, que nós podemos superar e que Deus é fiel. O terceiro ponto, então, temos as vitórias, as lutas, e às vezes nós nos desviamos daquilo, da rota, né? Nós deixamos de lado, nós devemos deixar de lado aquilo que nos atrapalha, que nos distrai. Então, Hebreus 12, versículo 1 também diz: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada por nós. O apóstolo Paulo também em Filipenses 3 fala a mesma coisa, 13 e 14: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Então nós precisamos deixar de lado aquilo que atrapalha a nossa caminhada. E uma forma de podermos deixar as coisas de lado é sabermos lidar, lidar com dificuldades na nossa vida. Você pode colocar o próximo? E uma coisa que nos atrapalha é a dificuldade de lidarmos com feridas na nossa vida, com a dor causada por outros, ou até causada por nós. Então, eu vi agora um artigo na Veja, né, que uma psicóloga ela fala sobre a importância de perdoar, né? Até os descrentes entendem que se você continua insistindo em não perdoar, né, não dá o perdão ou receber o perdão, isso vai prejudicar a tua saúde, né? isso vai despertar um mecanismo e a sua saúde, seu coração vai se sobrecarregar. Então, esse é um artigo que ela coloca aí, mostrando claramente o prejuízo que muitas vezes nós permitimos ou nós sofremos quando nós não liberamos o perdão. O rancor, ele gera raízes na nossa vida, e é impressionante, irmãos, como nós, como crentes, muitas vezes temos dificuldade com isso, de realmente perdoar alguém. E nos reconciliar. Então, o rancor, às vezes, não permite que nós viremos a página. É como se você tomasse um frasco de veneno esperando que o outro morra, né? Assim, muitas vezes, nós agimos quando nós não perdoamos as outras pessoas. Um outro aspecto, né, que nos pode atrapalhar, desviar, é quando nós cultivamos coisas na nossa vida, o pecado que nos atrapalha. Próximo slide. Então, o pecado no presente. Talvez não são coisas do passado, né? Situações, sofrimento, dor no passado. Talvez são coisas atuais, né, que eu não consigo me livrar. E é interessante, tem uma forma de você cativar macaco. Não sei se você já ouviu dessa história. Mostra aí o próximo foto. Então, como é que você, os caçadores antigos, cativaram um macaco? Muito simples. O que você faz? Você pega uma cabaça, né? Você faz um buraco, você coloca um pedaço de mamão ou fruta lá dentro e espera. Coloca ali e o que acontece? Você só fica olhando. O macaco vem, ele enfia a mão, né? Você só faz um buraco para enfiar a mão, ele pega essa fruta e faz o quê? Quer tirar. Só que ele não tira mais. E você prendeu a cabaça, né? Está presa ali. Então, o que o macaco faz? Ele insiste em segurar essa banana. Ele, apesar do perigo que ele vai enfrentar, da consequência que ele vai sofrer, ele segura, ele insiste. E o que o caçador faz? Ele vai ali tranquilo, né? Pode até bater um papo com o macaco não solta e ele então é preso. Por quê? Porque ele insiste em segurar aquilo que na verdade vai causar grande destruição na vida dele, prejuízo na vida dele. E muitas vezes é assim que nós tratamos com o pecado na nossa vida. Nós não fechamos brechas, nós continuamos com o pecado de estimação, que cada um sabe qual é, né? Então, desafio, qual é o meu pecado? O que está atrapalhando a minha caminhada com Deus? O que está me prejudicando hoje no meu estilo de vida? E a questão aqui não é só você resolver um pecado, um conflito, né, para se safar de uma consequência. A Bíblia, quando ela fala de pecado, ela fala realmente de resolver, de abrir mão, de acusar, de cobrar. Então, muitas vezes, a gente insiste com esse macaquinho, né, naquela coisa que a gente tanto quer na nossa vida, e nós sofremos um grande prejuízo. Então, Jesus, conhecemos a história, né, quando a mulher que adulterou, ela foi pega no adultério, e ela estava ali sendo acusada pelos líderes religiosos. E Jesus então faz a pergunta, né? Quem de vocês está sem pecado? Que pode jogar a primeira pedra, né? E aí, do mais velho até o mais jovem, foram embora. E Jesus, em João 8, pergunta para a mulher, onde estão eles? Onde estão esses acusadores? Ninguém a condenou? E ela diz, ninguém, Senhor. E o Senhor diz, então, eu também não a condeno, agora vai, abandone a sua vida de pecado. Então, é uma questão de abandonar um estilo de vida. E nós sabemos como é que começa, né? Começa com um desejo. Tiago fala isso, desejo, que o desejo corrompido, que o desejo que espera que o mundo pode saciar esse meu desejo. E a palavra de Deus em Eclesiastes diz assim, que sim, Deus colocou um anseio pela eternidade no nosso coração. Foi Deus que colocou desejo no nosso coração, de sermos felizes, de sermos supridos, né? Mas o problema não é, você não vai resolver esse problema tentando ignorar esse desejo, resolver esse desejo, substituir esse desejo. Você deve permitir entender, eu estou cometendo um erro, eu estou tentando, né, saciar esse desejo através das coisas que pessoas podem me dar, ou o mundo pode me dar. Enquanto a gente não entender que somente Deus pode preencher esse vazio, esse desejo, nós não vamos poder superar essas dificuldades. E o quarto, então, falamos sobre vitórias, dificuldades, coisas que nos atrapalham, e a última questão é o foco. Pode mostrar a próxima foto aqui. Oh, é que nem esse corredor. Às vezes a gente corre assim. A gente está tão preocupado com outras coisas, né, na nossa vida, e a gente não percebe que a vida nos ultrapassa, né? E nós somos deixados para trás. Por quê? Porque a gente se prendeu em coisas que não são de Deus. Então, Hebreus aqui diz que nós devemos manter os nossos olhos fitos em Jesus. Ele é aquele que vai suprir, né, aqui a nossa necessidade. Quando nós passamos uma situação muito complicada nos Estados Unidos, quando a gente se mudou para lá, financeira, a Maura chegou num emprego muito tóxico, muito difícil, e ela estava numa situação muito complicada. E aí, durante um ano e meio, né, nós estávamos na luta, né, e chegou um ponto que a Maura, ela me acordava no meio da noite. E quem me conhece, quando eu estou dormindo, não me acorde. Eu quero dormir, né? Então, ela me acordava no meio da noite e falava para mim, Dimas, ore por mim. Eu estou ansiosa. Aí eu comecei a orar. Aí ela me tocou assim, diz, Dimas, não precisa orar por mim. Me mostre quem Deus é. E aí eu primeiro pensei assim, mas como assim? Irmãos, eu aprendi a orar e simplesmente mostrar para minha esposa quem Deus é. E esse fato, então a questão não era de eu orar por ela, de eu tentar, né, até nas orações às vezes a gente tenta consertar alguém, entendeu? É simplesmente apresentar Deus para ela, que ela recebeu a paz, e ela começou a dormir. Mas, irmãos, isso aí foi não sei quantos meses, ela me acordava, eu juro, ela me acordava toda noite, e eu orava meia hora, uma hora por ela. Agora vocês podem imaginar como isso gerou unidade, né, no nosso relacionamento. Eu dou graças a Deus por essas crises, né, que Deus permite. Agora, nem sempre, todas as vezes, a gente responde, reage da forma certa a essas crises. Então, Deus, através desse momento, Ele quer nos encorajar, através desse texto, né, de podermos realmente olhar para trás, celebrar, reconhecer que Ele está escrevendo a história, celebrar, se alegrar daquilo que Ele faz, que pode nos encorajar, pode nos sustentar, mas também olhar as dificuldades e entender que através delas nós vamos crescer, nos tornar aquilo que Deus realmente pensa, não só eu pessoalmente, não só você, mas nós como igreja. E no final, sabemos que é aquele que realmente nos sustenta. E cheguei num ponto, eu quero terminar com isso, irmãos, que eu também fiquei bastante desesperado. E eu comecei a orar, eu mesmo, né, e conversar com Jesus. E quem me conhece sabe, a minha irmã sempre falava, quando eu era jovem, ela falava: Dima, você é um sonhador. Para de sonhar, você sempre está vivendo, né, no futuro, você nunca está no presente. Então eu gosto de sonhar, eu gosto de visões, de ser um visionário, eu gosto de estratégia, eu gosto de planejamento. Irmãos, nessa situação eu estava me sentindo muito inseguro, em questão do futuro, finanças, situação pessoal. E aí era uma noite, era como Jesus falando comigo. E foi assim, foi como se ele realmente, como se eu ouvisse a voz dele. Ele falou: Dimas, você está preocupado com o seu futuro? Eu sou o seu futuro. Você está preocupado com planos, com a aposentadoria? Eu sou o seu plano. Você está preocupado com estratégias? Eu sou a sua estratégia. Irmãos, isso foi, eu acho, um marco na minha vida, que eu percebi, é Jesus. Eu preciso manter o meu foco em Jesus. Ele é a minha vida. E esse é o desejo para todos nós, que possamos novamente olhar para o Senhor. Porque Ele é que nos dá uma perspectiva nova, Ele é que nos sustenta, e Ele sempre nos dá força para caminhar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, porque nós podemos lembrar hoje de manhã que o Senhor é um Deus fiel. O Senhor nos carrega nos momentos mais difíceis. E o Senhor também permite vitórias na nossa vida, conquista na nossa vida. E devemos aprender a celebrar isso. Devemos aprender a louvar o Senhor por tudo aquilo que o Senhor faz, mesmo que sejam coisas pequenas, porque elas nos lembram do Teu cuidado, da Tua proteção sobre a nossa vida. E, Senhor, eu quero te pedir que nós também possamos lidar com dificuldades. E nós sabemos que várias pessoas estão passando por dificuldades aqui. E quem não estiver agora, se prepare, porque nós vamos passar por desafios, dificuldades. E é nesses momentos que o Senhor quer ter um encontro pessoal conosco. Porque o Senhor está mais interessado naquilo que possamos nos tornar aquilo que o Senhor sonhou um dia com a gente. E não tudo aquilo que nós realizamos pelo Senhor. E, Senhor, queremos te agradecer, porque o nosso foco deve ser o Senhor. E às vezes nós nos distraímos. Eu quero te pedir que esse seja um momento também de avaliação. Onde é que eu estou preso? Talvez em um pecado, onde eu estou me desviando, achando que coisas, pessoas, circunstâncias podem suprir os desejos, as necessidades que eu estou sentindo. Eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor sustenta, o Senhor é o autor da nossa fé, da nossa vida. E te louvamos, em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.